Querido pastor Eliel, amados do Cristo em Casa, como havíamos dito, o tema da mensagem de hoje, nosso bate-papo aqui é complementos e completude. Eu queria começar lendo o texto do Evangelho de João, no capítulo 17, versículos de 1 a 3. A minha versão é revista e atualizada, se a sua for diferente, vai mudar uma palavra aqui, outra ali, mas o contexto é rigorosamente o mesmo. Diz assim, João 17, a partir do versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queria enfatizar, amados, João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meu amado, minha querida, a palavra de Deus traduzida como vida, por exemplo aqui, vida eterna, quando João 10 também, João 10, 10 nos disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O original, duas palavras são traduzidas como vida, uma é bios e outra é zoe. Ambas, repito, são traduzidas no português como vida. Mas na verdade ambas falam de, cada uma fala de uma vida muito diferente uma da outra. A bios é a vida biológica, é a vida física, é essa vida que você conhece, que eu conheço, né, que tem as suas necessidades, alimentação, sono, lazer também, passeios, enfim, tudo que compõe a vida física, a vida, repito, biológica. Já a zoe, que também é traduzido como vida, mas é uma outra vida. Seria a vida espiritual, a vida imaterial, a vida que não pode ser tocada, a vida que não pode ser, que não é palpável, e que tem necessidades diferenciadas daquela outra. Há algum tempo atrás, um jogador de beisebol americano, muito famoso, Hall da Fama nos Estados Unidos, perguntaram a ele, né, o que ele gostaria de ter ouvido antes, no início da carreira dele. Né, o que ele gostaria que tivessem falado para ele, qual a informação que ele gostaria de ter recebido lá no início da carreira, antes de tudo que ele passou. E ele falou o seguinte, olha, eu gostaria que tivessem me dito que quando a gente chega lá no topo, lá não tem nada. Eu vou repetir, amados. Quando a gente chega lá no topo, não tem nada. Mas, e aí, amados, cabe a nossa reflexão, né? Cabe a nossa aqui, até a nossa ilação aqui sobre por quê. Por que, que ele falou que lá no topo não tinha nada? Ele lutou tanto por aquilo, ele queria, era a carreira dele, era a profissão, certamente o sonho. E aí veio tudo, né? A fama, o dinheiro, eles ganham muito bem. Mas por que, que lá não tinha nada? Por quê? Por quê? Bom, talvez porque ele tenha confundido exatamente essa questão. As necessidades que a bios tem, não vão satisfazer as necessidades da zoe. Aquilo que a minha vida física, biológica necessita, não vai satisfazer aquilo que a parte, minha parte espiritual, aquilo que Deus colocou dentro de mim, necessita. Por isso é tão comum vermos pessoas com um vazio no coração, um vazio na alma. Porque a zoe, ela é ilimitada, ela é infinita, é aquela porção de Deus em nós, é Deus em nós. O fato é, queridos, que Deus não tem nada contra os complementos. E o tema da mensagem, do nosso bate-papo aqui de hoje, é complementos e completude. Sei que completude é uma palavra pouco usual, mas daqui a pouquinho você vai entender e você vai ver como ela é significativa e como Deus pode usar essa palavra para nos abençoar. Deus não é contra os complementos. Deus não é contra aquilo que é lícito, que não é pecaminoso e que vem para complementar a vida da gente, que vem para atender as necessidades da bios, do nosso corpo, da nossa vida biológica. O alimento, mas também conquistas, né? Se eu perguntasse a você, mas se você tem um sonho de consumo, isso não significa que seja errado, porque um sonho de consumo seja errado. Eu gostaria de ter uma bela caminhonete, não tenho, enfim, mas gostaria de ter, quem sabe um dia vai ter. Isso por si só não é errado, nós temos um certo preconceito com essas coisas, como se não querer bens materiais me tornasse mais espiritual. E não é verdade, as coisas são distintas, a minha vida espiritual e a minha vida biológica. A questão é quando eu fico tão obcecado pelos complementos. E aí o que eu estou chamando de complementos? Tudo aquilo que vem para atender as necessidades da bios. sejam conquistas, sejam sonhos que eu tenho, profissionais, financeiros, pessoais, familiares. Deus não é contra nada disso, amados. Nada. Deus não é contra nada disso. A questão é que todos esses complementos juntos, reunidos, ainda assim, não vão satisfazer a minha alma. Vou continuar com um vazio no coração. E agora já posso fazer a diferença entre complementos e completude. Complementos é tudo que vem complementar a minha vida, seja lá o que for. Já completude, vou abrir aspas aqui, tá? Para a definição do dicionário. Completude é o estado ou qualidade de alguém ou de algo que está completo, perfeito, acabado. Vou repetir. Completude é o estado ou qualidade de alguém ou algo que está completo, perfeito, acabado. Aí cabe uma indagação aqui agora. Então, um casamento em completude, ele seria um casamento então perfeito? Aqui é que está. Ele seria perfeito não no sentido de que ele não tem falhas, mas no sentido de que ele está completo. Se eu puder falar, eu estou em completude no meu casamento, significa que eu estou completo com o meu casamento, apesar do meu casamento ter inúmeras falhas, ter inúmeros problemas, ter inúmeros defeitos. Eu vou fazer agora 28 anos de casado. E posso afirmar aqui com todo o meu coração, eu vivo em completude no meu casamento, mas meu casamento tem muitas falhas, tem muitos problemas. Então a perfeição aqui não é aquela perfeição estética, não é aquela perfeição de que não há nada errado. Até porque essa perfeição só na glória, só no céu. A perfeição aqui é poder dizer que eu estou completo nessa relação. E isso, amados, aqui vai necessitar de um olhar um pouco mais atento da minha parte. Porque é comum nós acharmos que o que nos falta são os complementos. Repito, Deus não tem nada contra os complementos. Precisamos quebrar esse paradigma falso, mentiroso, de que Deus é contra complementos. Que a gente, para ser espiritual, não pode, tem que ser pobre, para ser espiritual, não pode ter desejos materiais. Isso não é verdadeiro. O problema é quando eu faço dos complementos o foco da minha vida. Quando eu faço dos complementos a razão de ser da minha vida. Quando eu confundo complementos com completude. Um exemplo clássico, talvez o mais clássico dos exemplos, e bíblico por sinal, é o exemplo de Salomão. Permita-me ler um pouquinho o que Salomão escreveu. E se você pegar o Eclesiastes, vai ter inúmeros textos como o que eu vou ler aqui agora. Mas veja Eclesiastes capítulo 2. Salomão falando, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, da felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Aí, olha ele falando, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Ou seja, ele foi para a bebida, mas se mantendo com sabedoria. E entregar-me à loucura. Até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante poucos dias da sua vida. E aí ele vai fazer uma lista de complementos que ele alcançou. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém, amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, ou seja, riquezas e riquezas. Provi-me de cantores e cantoras, e aí vão, prazeres da vida em geral, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. E aí ele vai radicalizar. Engrandeci-me, sobrepujei a todos que viveram de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Querido, preste atenção no que, querida, preste atenção no que ele vai falar agora. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Ou seja, ele teve todos os complementos possíveis, era rei, era poderoso. E aí no final, sabe o que ele diz? Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ou seja, ele vai numa busca desenfreada, tentando sanar aquele vazio na alma dele. E como era rei, ele vai conquistando tudo. Vai conquistando tudo. Até que parece um jogador de beisebol americano. Chega lá em cima e diz, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Por quê? Porque está errado empreender grandes obras? Porque está errado querer viver a vida? Não. O problema, e estou enfatizando toda hora essa palavra, problema, a dificuldade, o erro clássico é fazer dos complementos a razão da minha vida. É achar que é isso que está faltando. No dia em que eu conquistar a faculdade, no dia em que eu casar, no dia em que eu tiver a casa própria, no dia em que eu tiver recursos para fazer uma viagem pelo mundo, tudo isso é muito bom. Mas isso, permita-me falar para você, não vai te trazer completude. Não vai te fazer uma pessoa completa. Agora, completude, quando eu estou completo, quando eu estou pleno, aí sim, aí eu tenho como desfrutar de tudo ao meu redor, de todos os complementos. Meus pais, na minha juventude, eu tinha algo em torno de uns 13 anos de idade, estavam em crise. Estavam em crise lá e resolveram fazer uma viagem meio que para salvar o casamento. Eu lhe pergunto, viagem salva o casamento? Mas faço uma outra pergunta. É bom viajar? Bom, viajar é ótimo, mas é claro que viagem não salva casamento. Eles foram, gastaram dinheiro, eu fui também. Ninguém aproveitou nada porque eles brigaram o tempo todo. E foi um desperdício de tempo, de dinheiro, de tudo. Por quê? Porque eles queriam fazer da viagem a salvação. E viagem não é salvação para ninguém. Agora, se eles estivessem bem, nós teríamos tido uma viagem maravilhosa. Se eles estivessem bem, nós teríamos desfrutado da viagem. Nós teríamos nos alegrado naquela viagem. Teria sido uma viagem memorável. Mas não foi. Por quê? Porque eles não estavam bem. Quero lhe fazer uma declaração, amados. Complementos não trazem completude. Mas completude traz os complementos. E eu provo para você isso biblicamente. Você conhece o texto, Mateus 6, de 25 a 34, não vou ler tudo, né? Mas você conhece. Depois você leia com calma, se puder. Mateus 6, de 25 a 34. Jesus começa falando, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Deixa eu pular um pouquinho lá para o versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, Deus sabe que nós temos necessidades. Necessidades pessoais, necessidades de conquista, necessidades de sonhos, necessidades de realizações, necessidades de alimento, necessidades de vestuário, necessidades de, enfim, de coisas materiais. Mas aí, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha só, querido, olha só, amada. Mateus 6, versículo 33. Buscai, um versículo sobejamente conhecido, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está me dizendo? Que completude traz complemento, mas complemento não traz completude. Eu queria voltar ao versículo inicial dessa mensagem, porque eu não citei ele, né? Parece até que eu citei lá e deixei ele solto, não. Quando Jesus diz em João 17, versículo 3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste, ele está falando de algo muito relevante. A gente pensa que vida eterna é apenas a vida após a morte, não é. A vida eterna começou no momento em que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Vida eterna, irmãos, não é apenas imortalidade. Vida eterna também tem imortalidade, ou seja, minha alma não vai morrer nunca, a sua também não. Se vida eterna fosse apenas imortalidade, no inferno teria vida eterna. No inferno tem vida infinita, no sentido de que não morre. Mas não tem vida eterna, porque vida eterna é um ato relacional com Deus. Vida eterna é completude. Vida eterna é estar na presença de Deus. Veja o que o versículo diz, para que não pareça que eu estou forçando alguma coisa aqui no texto. E a vida eterna é essa. Jesus falando, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você quer um resumão daquilo que nós estamos falando? Deus não tem nada contra os nossos complementos, desde que eles sejam legítimos, desde que eles sejam legais, desde que eles não sejam pecaminosos. Mas aquilo que a minha alma necessita, esse vazio da minha alma, só Jesus pode completar. O casamento não tem, amados, toda vez que eu exijo de algo ou de alguém completude, isso vai gerar uma série de problemas e decepções. Um marido não tem completude para a esposa. A igreja não tem completude. O pastor não tem completude. Só Jesus Cristo tem completude. Só Jesus Cristo pode me fazer perfeito, completo, acabado. E aí, se eu estiver completo na presença de Deus, os complementos, sonhos, conquistas, bens materiais, eles virão naturalmente. Mas não é apenas isso. Claro, porque nem todos virão. Mas eu desfrutarei dos que já tenho. Quando você não tem completude, ou seja, quando você não está completo, até aquilo que você tem, você não desfruta. De repente você tem uma família linda e você não desfruta dela. Porque você está sempre pensando naquilo que você não tem. Ah, no dia em que eu tiver aquilo. E essa busca desenfreada pelas coisas, achando que isso vai preencher o vazio, é algo gravíssimo, perigosíssimo. Porque quando você consegue, você muitas vezes enlouquece. Entra em pânico. Porque descobre que, como disse o jogador de beisebol, estou repetindo aqui, lá não tem nada. Não adiantou, você conquistou, lutou tanto por aquilo, aí conseguiu. E aí nada. Meu amado, minha querida, complementos. Por melhores que eles sejam, viajar é ótimo, né? Que você possa viajar. Ter um carro novo, por que não? Conquistar uma bela casa. Eu estava numa conversa com várias pessoas, né, conversando sobre esse tema. E nós perguntamos uns aos outros, né, foi ali, né, o que cada um queria conquistar. E boa parte das pessoas falou de casa, né, acho que é um sonho típico do brasileiro, né, a casa própria. E muitos falaram de uma casa grande para receber os netos, outro para os filhos, outro para ter uma piscina, receber amigos, uma churrasqueira. Qual o problema? Nenhum, desde que eu não deposite nisso a esperança de ser uma pessoa completa. Porque se for assim, vou ter a casa, vou ficar sem paz, vou permanecer sem paz, vou permanecer com um vazio na minha alma e não vou nem desfrutar da casa pela qual lutei tanto para conquistar. Então, em nome de Jesus, nessa noite, Deus está falando comigo e com você, queridos, através da sua palavra. Buscai, pois, o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu entender que só Jesus tem completude para mim, os complementos estarão no seu devido lugar. Afirmo, muitos complementos que eu não tenho vou acabar conquistando, porque eu vou me tornar uma pessoa completa, vou me tornar uma pessoa muito mais bem resolvida, e isso vai facilitar a conquista de complementos. Mas eu também vou desfrutar com muito mais qualidade dos complementos que hoje eu já tenho, em nome de Jesus. Deus é Pai, e Ele tem prazer em te dar complementos. Eu sou pai de 3 lindos filhos, e tenho prazer de dar complementos para eles, tenho prazer de dar as coisas que eles gostam, claro, mas acima de tudo, Deus quer te dar completude, e completude só Deus pode te dar. Completude só Deus tem para você. Quando entenderemos que esse vazio no coração jamais será preenchido por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, nem pelo ministério, amados, nem pela igreja, nem por uma carreira ministerial, seja ela qual for, que você tenha o desejo no seu coração, completude só Deus tem para você. Completude, o estado ou qualidade daquilo ou da pessoa que é completa perfeita, acabada. Não perfeita porque não tem falhas, mas porque alcançou o estado de ser uma pessoa completa, plena. Isso só Jesus tem para você. Quando você encontrar isso em Cristo, e Ele tem isso para você, e só Ele tem isso para você, os complementos virão naturalmente. E você desfrutará com muito mais qualidade, repito e enfatizo, dos complementos que Deus já te deu. Hoje, que Deus te abençoe com muitos complementos. Casas, né? Sonhos, conquistas, faculdade, mas que Deus te dê completude. Deus te abençoe sobremaneira. Você vai ouvir uma linda canção, né? Nós vamos orar. O poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Busque o Senhor, meu amado, minha querida. Deus te trouxe aqui no Cristo em Casa para poder te dar aquilo que só Ele pode dar: completude. Deus derrame completude sobre a sua vida. Música.